Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de outubro de 2024.
E vamos ao destaque do dia: empreendedorismo e desenvolvimento social.
Em São Paulo, o governo federal apresenta modalidades de acesso a crédito pelo programa Acredita.
Beneficiários do Cade Único, microempreendedores individuais e donos de pequenos negócios estão entre os atendidos pelo programa.
Para presidente Lula, recursos vão dar oportunidades para quem está começando.
As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras. E alguns têm tanta facilidade de entrar no banco e pegar R$1 bilhão, e outros que precisam de R$20 mil, às vezes não conseguem nem chegar no banco.
E você vai ouvir também: trabalho infantil registra o menor índice em 8 anos, segundo o IBGE.
Políticas sociais e programas voltados para manter crianças e adolescentes na escola ajudaram a reduzir o índice. Pablo Mundim.
O governo federal tem mais de 70 ações e programas voltados à proteção de crianças e adolescentes, entre eles o Pé de Meia, que funciona como uma poupança do ensino médio e ajuda a combater a evasão escolar.
E mais, Brasil reduz em quase 50% obras paradas da educação.
Vamos conversar sobre o assunto com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br, o canal Gov, na sua TV aberta.
O programa Acredita, do governo federal, facilita o crédito para microempreendedores e pequenas empresas.
A iniciativa contribui para que integrantes do Cadastro Único e também pequenos empresários invistam no próprio negócio.
O presidente Lula disse que está sendo criada uma política de crédito para fazer o país dar um salto de qualidade.
Suiane Lemos é artesã em Fortaleza, capital do Ceará, e desde 2017 atua na confecção de joias. E para ela, o maior desafio do empreendedor brasileiro é a falta de recursos para investir no próprio negócio.
É muito difícil, por exemplo, ter dinheiro para o básico de investimento, né? Às vezes você precisa fazer um investimento nas redes sociais, né, mais significativo para ter um retorno. Né, e isso, mais um custo que a gente tem para só ter o retorno depois.
Para fortalecer o empreendedorismo e impulsionar negócios como o da Suiene, o governo federal criou o programa Acredita, que oferece linhas de crédito especiais para quem quer empreender, mas não tem acesso fácil a empréstimos na rede bancária. No evento Acredite no Seu Negócio, realizado em São Paulo, o presidente Lula falou sobre a importância de facilitar o acesso a recursos para os micro e pequenos empresários.
As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem montar um comércio, as pessoas querem montar uma agência de turismo. Agora, muitas vezes as pessoas deixam de empreender porque falta R$10 mil, porque falta R$15 mil, e alguns têm tanta facilidade de entrar no banco e pegar R$1 bilhão.
O programa Acredita atende pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, pequenos empresários e microempreendedores individuais. Só os trabalhadores de famílias de baixa renda já contabilizam 30 mil operações realizadas em 11 estados. E a expectativa para esse público é chegar até 2026 em 1 milhão e 250 mil transações de microcrédito. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu o programa Acredita como um mecanismo de tirar os mais vulneráveis da pobreza.
Empréstimo bom é aquele que tira da extrema pobreza e da pobreza e, de preferência, leva para a classe média.
Os microempreendedores individuais e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil reais ao ano podem participar do Procred 360. O programa oferece crédito especial, além de juros e taxas até 50% mais baixas que as praticadas no mercado. De acordo com o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, as mulheres se destacam na linha do Procred.
Porque elas podem levantar até 50% do faturamento e os homens só até um terço. Isso não é uma pauta identitária. É porque as mulheres geralmente são melhores pagadoras mesmo.
Outra frente no âmbito do Acredita é o Desenrola Pequenos Negócios, voltado a MEIs, que podem quitar pendências antigas com descontos que chegam a 95%. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou que o fortalecimento dos negócios aquece a economia. Segundo o ministro, a reforma tributária deve contribuir para o crescimento do país, assim como o programa Acredita.
A reforma tributária, ela vai aumentar em pelo menos 0,5% o nosso crescimento anual. Se o Brasil hoje cresce, vai crescer 2,5%, 3%, põe mais meio em cima por conta da reforma tributária. A questão do crédito é outra coisa que vai colocar mais um tijolinho no nosso PIB potencial. Ao invés de nós crescermos 3%, nós vamos botar mais um pouquinho.
E durante o evento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o SEBRAE anunciaram o Fundo Garantidor FGBNDES-SEBRAE. O produto vai dar apoio aos negócios de pequeno porte em caráter permanente e sustentável e pode alavancar mais de 9 bilhões de reais em crédito para os empreendedores brasileiros. Reportagem Lorena Pacheco.
E durante o evento em São Paulo, o presidente Lula também disse que o governo vai criar uma linha de crédito especial para os moradores de São Paulo que foram afetados pelo apagão.
Nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam, inclusive, a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam, o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem.
E o Ministério de Minas e Energia informou que está monitorando atentamente as condições climáticas em São Paulo, após o alerta emitido pela Defesa Civil sobre chuvas intensas e ventos fortes previstos entre sexta-feira e domingo.
Foram enviados ofícios com alerta para a situação à distribuidora Enel, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Prefeitura e ao Governo do Estado de São Paulo, reforçando a necessidade de assegurar a prestação ininterrupta do serviço de energia elétrica.
O Ministério também destacou que mantém um canal de comunicação eficaz com os órgãos responsáveis, permitindo o acompanhamento da situação em tempo real e a colaboração com as autoridades locais.
E diante das respostas da Enel às notificações enviadas nesta semana, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, decidiu abrir um processo administrativo para investigar os fatos e solicitar provas das alegações feitas pela empresa.
A Senacom quer verificar especialmente a eficácia dos canais de comunicação e do atendimento aos consumidores prejudicados pelas falhas no abastecimento de energia elétrica em São Paulo.
A secretaria, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, também vai avaliar as medidas preventivas da empresa, considerando que eventos climáticos são recorrentes e previsíveis.
Aumentar o número de vagas e melhorar a infraestrutura das escolas.
A retomada de obras paradas de unidades de ensino foi fundamental para isso.
Desde o ano passado, municípios e estados puderam participar de um edital para a retomada de mais de 5 mil obras paralisadas ou inacabadas. É o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação.
E agora o governo atingiu a redução... conseguiu a redução em 50% desse número de obras paradas.
Assunto que vamos tratar com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Fernanda, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês.
A redução de 50% nessas obras paralisadas e inacabadas da educação básica representa o que para a sociedade? São quantas novas vagas para as escolas?
Pois é, é um problema histórico, né, do governo federal, de fato, a solução de obras inacabadas e paralisadas. E nós assumimos o FNDE, o Ministério da Educação, na liderança do ministro Camilo, com 5.642 obras nesse status. Então, isso representa, eu diria, um horizonte para que a gente consiga se livrar realmente de vários esqueletos espalhados pelo Brasil, aquelas coisas que estão, né, nas comunidades, que não conseguiram ser finalizadas e que afetam a vida das crianças, dos adolescentes. Porque como é que você vai começar empreendimentos novos se você não conclui os antigos? Então, assim, é um passo extraordinário para que a gente consiga avançar em mais inovação para a nossa educação. A priori, com o plano total, nós teríamos a possibilidade de criar 740 mil novas vagas na educação básica. E compreendendo também nesse plano, creches, escolas, né, escolas de tempo integral, quadras esportivas. Hoje só tem um terço das nossas escolas que tem quadras esportivas. Então é super importante, especialmente no projeto do Ministério da Educação, que tem como foco a escola de tempo integral, uma escola que possua quadra, que possua refeitório, com estruturas inovadoras. Então esse plano é um grande avanço.
Não é só dar escola, tem que dar uma escola boa, de qualidade, né?
De qualidade, e é super importante a gente destacar isso. Nós acreditamos sim que a população mais humilde, ela tem direito a acessar um equipamento bonito, um equipamento moderno, um equipamento novo. E a retomada, no momento em que a gente faz essa retomada agora, já é atualizado esse projeto. Por mais que ele seja antigo, ele já sai com a cara dos novos projetos, e aí é muita estrutura boa que vai estar sendo inaugurada pelo Brasil.
Agora, eu queria que a senhora explicasse um pouco como foi esse processo, né? Foi feito um mapeamento, são os estados e municípios que solicitam os recursos ao governo federal para terminar essas obras, como é que funciona?
Pois é, nós temos um sistema chamado CIMEC na educação. Todo gestor público, ele conhece esse sistema, e quando assumimos, né, realmente fizemos um mapeamento geral do que estava previsto no CIMEC, especialmente após a publicação da Lei 14.719. Essa lei foi quem fechou o escopo do que seria a retomada. E a partir daí a gente oportunizou, abrimos para todos os estados e municípios indicarem quais obras eles queriam retomar. Por quê? Porque o estado e o município que vai retomar aquela obra. O governo federal financia, eles retomam. E aí, quando fizemos essa abertura, pudemos, né, mapear que havia um interesse aí de quase 3.800 obras a serem retomadas.
Bom, a gente está falando de retomada de obras paralisadas, mas existem mais de 2.300 obras em fase de cancelamento. Por que que isso ocorreu?
Pois é, isso é super importante a gente falar. Porque, óbvio, no universo, veja, esse plano ele abarca obras desde 2007. E eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, nós temos muitas dessas obras que têm problemas estruturais graves. Então, assim, não tem sentido você retomar uma obra se ela tem risco de segurança, por exemplo. Então, o município, muito previdente, fez a avaliação de engenharia e, olha, essa obra ela não tem como ser retomada. Outro exemplo que aconteceu, nós recebemos várias fotos de locais. Vamos imaginar que uma determinada comunidade tinha uma escola, digamos, há 10 anos, há 15 anos, a comunidade nem está mais lá naquele lugar. Então, não tinha sentido você retomar uma obra que não cabe mais para aquela comunidade. Então, houve muitas necessidades de cancelamento, mas eu diria que foi uma racionalização.
E agora, quais são os próximos passos nessa retomada de obras da educação?
Pois é, os próximos passos é basicamente, hoje a gente tem, de todas essas obras a serem retomadas, mais de 900, quase 1.000 obras. A gente vai completar essa semana 1.000 obras aprovadas para essa retomada. E aí o município e o estado fazem a licitação, começa o canteiro de obras e a FNDE vai pagando. É isso.
E teve alguma região que se destacou nesse processo de retomada?
Pois é, a gente se orgulha muito por conta do projeto FNDE chegando junto, e nós estivemos na região do Marajó, uma região super carente, com dificuldade de engenheiro, com dificuldade técnica, e a média de retomada de obras no Marajó, com essa coisa do FNDE chegar lá, pegar na mão, ajudar a prefeitura, quase o triplo da média nacional. Hoje, a região do Marajó, ela tem 133 obras a serem retomadas, então tem mais de 40 já aprovadas.
Presidente, eu queria que, antes da gente terminar, a senhora falasse como é possível acompanhar o andamento dessas essas obras. Então, um cidadão que está nos ouvindo, que tem ali uma obra parada na sua cidade, enfim, no seu estado, que queira saber sobre isso, tem algum lugar que ele pode recorrer?
Sim, tanto presencialmente, né, as pessoas conseguem acessar, são obras visualmente fáceis, e acessar a prefeitura, ela tem uma identificação, você consegue ter dados, quanto é que custou, quem é que está sendo contratado, enfim, essa participação ativa presencial, ela é fundamental. Mas também, site do FNDE, o governo federal tem sites que disponibilizam dados com relação a quantos por cento já foi pago, quando é que foi pago, a quem foi pago, quanto é que está faltando, tudo isso é dado em tempo real, disponibilizado tanto no site do FNDE quanto no portal de publicidade do próprio governo federal.
Lembrando também que o governo federal tem o Comunica BR, né, que o cidadão pode olhar lá, não só as obras de educação, mas todas as obras e ações de governo que estão sendo feitas pelos municípios. Você consegue selecionar lá o seu município, né, presidente, e saber então no Comunica BR e também no site do FNDE, certo?
Exatamente, o Comunica BR de fato é a grande plataforma, né, de diálogo com a sociedade, e lá tem tudo dessas obras.
Muito bem, nós conversamos com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
E amanhã será realizada a segunda fase das provas da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
As premiações, além de serem um estímulo para o estudo da matemática, são usadas para o ingresso em universidades públicas e a concessão de bolsas de estudo.
A edição desse ano contou com o recorde de 56.516 instituições participantes em praticamente todos os municípios brasileiros.
E se você que está ouvindo a gente vai participar da competição, confira agora as últimas dicas para a hora da prova.
Na maior Olimpíada de Matemática do Brasil, mais de 900 mil alunos disputam medalhas entre os melhores. Os competidores são alunos do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio de escolas públicas e privadas. Eles vão concorrer a 8.450 medalhas nacionais, além de 50 mil menções honrosas. As premiações abrem portas para o futuro desses estudantes, como explicou o diretor adjunto do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e coordenador-geral da OBMEP, Jorge Vitório Pereira.
Dão acesso a uma série de programas, como o Programa de Iniciação Científica, que permite que eles desenvolvam mais estudos matemáticos. Várias instituições de ensino superior estão utilizando premiação na OBMEP para o ingresso na universidade. Então, é uma política pública que gera reconhecimento para os alunos e que impacta não só os medalhistas, mas impacta as turmas como um todo.
As provas da segunda fase da OBMEP serão realizadas no próximo sábado e contam com 6 questões discursivas de matemática que deverão ser realizadas em até 3 horas. Medalhista de ouro no ano passado, o estudante mineiro de Belo Horizonte, Gabriel Rocha, de 14 anos, diz que está preparado para repetir o feito e dá dicas aos outros estudantes para a hora da prova.
Talvez revisar mais um pouco, mas o principal é ter calma, para não fazer uma prova assim, corrida, para não ter nervosismo durante a prova, para garantir que você tenha um pensamento claro e aplique toda a sua dedicação para fazer essa prova.
Os participantes podem usar lápis ou caneta azul ou preta e é preciso levar documento de identificação legível, como carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar. E quem ainda não conferiu seu local de prova, é só acessar www.obmep.org.br. Com locução de Natália Koslick, reportagem Pablo Mundim.
E o prazo para que municípios façam a adesão e o planejamento das matrículas no programa Escola em Tempo Integral vai até o dia 31 de outubro.
Até o momento, 4.424 municípios de 24 estados aderiram ao programa. E das mais de 500 mil matrículas oferecidas pelo Ministério da Educação, 120 mil já foram confirmadas.
A adesão dos municípios é voluntária e após a confirmação do processo, as redes de ensino recebem os recursos para implantar da modalidade na educação básica.
O investimento no programa é de R$4,5 bilhões e a meta é alcançar até o ano de 2026 mais de 3 milhões de matrículas em tempo integral.
O índice índice de trabalho infantil no país atingiu o menor nível em 8 anos e caiu mais de 14%. Caiu mais de 14% de 2022 para 2023.
Os dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
Na avaliação do governo federal, os dados são o resultado da realização de fiscalizações do trabalho e da retomada de políticas públicas sociais.
Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2023 existiam 1 milhão e 600 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade nessa situação. Um analista da pesquisa PNAD Contínua, Gustavo Giaquinto, aponta que este é o menor índice da série histórica do IBGE, que começou em 2016 e registrou mais de 2 milhões e 100 mil crianças.
Em 2022, havia 1 milhão 882 mil pessoas em situação de trabalho infantil no país. Em 2023, houve uma queda de 14,3%, né, em relação a 2022, e atingindo o menor valor da série histórica.
Os dados da PNAD Contínua também revelam que mais de um terço das crianças e adolescentes exercem as piores formas de trabalho infantil, como na construção civil, matadouros, coleta de lixo e até venda de bebidas alcoólicas. No ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego afastou mais de 2.500 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. Além das fiscalizações, políticas sociais também ajudaram a reduzir o índice de trabalho infantil, avalia a Subcoordenadora Nacional de Fiscalização de Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Neves.
Nós podemos dizer que a retomada das políticas públicas, a diminuição do desemprego e o aumento da renda das famílias teve impactos nesse cenário.
O governo federal tem mais de 70 ações e programas voltados à proteção de crianças e adolescentes, entre eles o Pé de Meia, que funciona como uma poupança do ensino médio e ajuda a combater a evasão escolar. As escolas, em tempo integral, com valorização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além do programa Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o objetivo do governo federal é zerar o trabalho infantil no país.
Nós vamos seguir trabalhando, dar as mãos e não deixar nenhuma criança em situação de trabalho infantil.
Para denunciar casos de trabalho infantil, basta ligar gratuitamente para o Disque 100. Reportagem Pablo Mundim.
Após 5 meses fechado, o aeroporto de Porto Alegre volta a operar voos comerciais a partir de segunda-feira.
Hoje, representantes do governo federal participaram do evento para marcar a data.
Na manhã desta sexta-feira, um avião com ministros e autoridades tocou o solo do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, marcando assim a retomada de voos comerciais na cidade. A reabertura oficial será na segunda-feira, com 80% da capacidade operacional. E já estão confirmados 71 pousos e decolagens no principal aeroporto da região sul, que ficou fechado por mais de 160 dias, desde que o estado atravessou um dos piores eventos climáticos registrados na história. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que a reabertura do aeroporto marca um importante recomeço.
O estado que enfrentou a sua maior tragédia vai sair desta tragédia mais forte e melhor do que é. Nós só não teremos condições de devolver às famílias gaúchas as vidas que foram perdidas. Mas tudo mais que for reconstruído, vai ser reconstruído melhor. Este aeroporto, que será reinaugurado, ele tem uma pista melhor, ele é mais moderno, ele é um aeroporto ainda melhor do que é. Cada estrada que está sendo recuperada, cada unidade de saúde, cada escola, ela vai vir mais moderna, ela vai vir melhor do que ela era antes.
Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a relevância econômica que a reinauguração do Salgado Filho representa para os gaúchos.
Para o turismo de negócios, para o turismo de lazer, para o escoamento do transporte de cargas e com a retomada do aeroporto, nesses próximos 3 meses, a gente vai ativar ainda mais a retomada da economia do Rio Grande do Sul.
De acordo com a Fraport, concessionária responsável pela gestão do terminal, a partir do dia 16 de dezembro, devem ser retomados os voos internacionais e as empresas aéreas Azul, Gol e Latam estão com as vendas de bilhetes abertas. Reportagem Raquel Mariano.
Registrada queda nos preços da batata, da cebola e da cenoura na maior parte das principais centrais de abastecimento do país no último mês.
É o que mostra o 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado hoje pela Conab.
Em relação às frutas, a banana e o mamão também apresentaram um movimento de queda em setembro.
O boletim mostrou ainda que, no acumulado do ano, o volume total de frutas enviado ao exterior foi de 667 mil toneladas, número 3,8% menor do que o observado no mesmo período do ano passado.
Já decolou o 6º voo de repatriação de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano.
A bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira estavam 212 passageiros, incluindo 14 crianças de colo e um gato.
A chegada está prevista para amanhã na base aérea de São Paulo, em Guarulhos.
Com isso, a operação de resgate vai totalizar 1.317 passageiros e 15 pets.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal homologa parcialmente plano com medidas de proteção a indígenas isolados e de recente contato.
Superior Tribunal de Justiça decide que mãe não biológica pode ter nome no registro civil da filha, gerada com sêmen de doador.
Primeira cúpula dos procuradores-gerais dos países membros do G20 acontece no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal homologa parcialmente plano com medidas de proteção a indígenas isolados e de recente contato apresentado pelo governo federal.
União e FUNAI devem tomar providências complementares para a adoção do plano. Marcelo Della Libera.
Na decisão, o relator da ação no STF, ministro Edson Fachin, pontuou a necessidade de a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, tomarem algumas medidas, como a indicação, no prazo de 30 dias, dos recursos orçamentários previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 2025, que possam dar condições para o cumprimento de decisões proferidas na ação em que foi apresentado o plano. Além disso, o Poder Executivo deve apresentar melhorias nos procedimentos administrativos para a identificação de indígenas isolados, de modo a tornar mais efetiva a realização de estudos sobre estes povos.
O Colégio Notarial do Brasil vai realizar neste sábado um mutirão de conscientização sobre a doação de órgãos.
A iniciativa será realizada em vários municípios do país, em espaços públicos. A intenção é sensibilizar a sociedade sobre o ato de doação de órgãos por meio da autorização eletrônica para doação de órgãos, a ADO.
A autorização eletrônica foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça em abril deste ano. Ela é emitida pelos tabeliões de notas e tem validade como declaração de vontade da pessoa em ser doadora de órgãos, tecidos e partes do corpo humano.
Em Brasília, por exemplo, a ação ocorrerá das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, na área central da capital. E além da emissão da AEDO, os cartórios estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre divórcios, testamentos, inventários, compra e venda de imóveis, entre outros serviços.
Duas mães em união estável homoafetiva poderão ter os nomes no registro de nascimento da filha gerada com sêmen de doador.
A relatora foi a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi. Jéssica Castro.
Um casal homoafetivo de duas mulheres fez inseminação artificial caseira heteróloga, ou seja, com sêmen de doador. A Justiça de São Paulo não reconheceu o registro da criança com dupla maternidade. Já no STJ, a terceira turma aplicou, por analogia à norma legal que considera fruto do casamento, o filho gerado a partir de inseminação artificial heteróloga, desde que com autorização do marido no caso de heterossexuais.
Usina de Álcool e Açúcar é condenada a pagar adicional de periculosidade de 30% à brigadista.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula.
Na ação, o trabalhador pediu para receber adicional de periculosidade porque deixou o cargo de operador de estação de tratamento de água para exercer a função de brigadista, passando a atuar no combate a incêndios. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma concluiu que a atividade de prevenção e combate a incêndios é típica de bombeiro civil e, portanto, o empregado tem direito ao adicional.
Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, acontece a PG20.
O evento é a primeira cúpula dos procuradores-gerais dos países membros do G20. Carla Zanetti.
O evento vai ser realizado no Rio de Janeiro com o objetivo de debater estratégias conjuntas de combate ao crime organizado transnacional, assegurar a proteção ao meio ambiente em esfera global e garantir melhorias no acesso à justiça. A programação da PG20 começa no topo do Morro do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, e vai reunir os procuradores de 13 nações que integram o grupo econômico e mais autoridades de outros 8 países convidados. Ao final da cúpula, será elaborada a declaração da PG20 Rio, com a definição de ações conjuntas e projetos de cooperação jurídica que beneficiem de forma mútua todas as nações do grupo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Vladimir Espinosa.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que reduz pena de prisão com incentivo à leitura.
Senadores gaúchos comemoram reabertura do aeroporto Salgado Filho.
E especialista aponta relação entre vício em apostas e aumento de divórcios no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
O endividamento e as perdas no patrimônio familiar causados pelo vício em apostas online têm levado casais ao divórcio no Brasil.
Uma comissão parlamentar de inquérito será instalada no Senado para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. As informações com a repórter Janaína Araújo.
As apostas online, conhecidas como bets, têm representado um problema para muitas pessoas. Segundo a advogada especialista em direito de família e sucessões, Mercedes da Silva Nunes, os pedidos de divórcio devido ao vício em apostas online de um dos cônjuges e o consequente comprometimento do patrimônio familiar já são uma realidade.
Está aumentando o número de divórcios motivado pela questão do vício em jogos, principalmente nessa. A pessoa se torna compulsiva e vai buscando alternativas de arrumar dinheiro, fazendo empréstimo, usando cartão, estourando patrimônio sem conhecimento da família, com falsificação da assinatura do outro cônjuge. Tudo isso está acontecendo.
A advogada explica que quando o regime de casamento é de comunhão parcial de bens, em que após a união tudo que foi conquistado é dividido igualmente entre os cônjuges, as dívidas de jogos ficam a cargo da pessoa que contraiu esses débitos, devendo a partilha de bens ser feita de modo compensatório.
Num divórcio, eles devem fazer esse ajuste e a pessoa que não tem o problema deve ficar com um valor maior nesta partilha para compensar eventuais bens que tenham sido perdidos em razão da dívida de jogo.
Uma comissão parlamentar de inquérito será instalada no Senado para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou as elevadas taxas de juros no Brasil, especialmente em cartões de crédito e empréstimos, classificando-as como abusivas. Zenaide ressaltou que essas taxas prejudicam a renda e o poder de compra das famílias, além de serem incompatíveis com o crescimento econômico do país.
Ela pediu à Comissão de Constituição e Justiça do Senado a votação de uma proposta de sua autoria que limita a taxa de juros cobradas por instituições financeiras a 3 vezes a taxa básica definida pelo Banco Central.
Segundo informações do próprio Banco Central, algumas instituições financeiras cobram juros dezenas ou até centenas de vezes a taxa básica de juros. Em consequência disso, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas.
Os juros altos e o déficit fiscal são fatores que contribuem para o aumento da dívida pública.
O diagnóstico é da Instituição Fiscal Independente, que divulgou o relatório de outubro nesta quinta-feira. E a reportagem é de Pedro Pincer.
O relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, divulgado nesta quinta-feira, mostra que a tendência de constante aumento da dívida pública nos próximos anos pode afetar o equilíbrio fiscal da economia brasileira. Segundo a instituição, o crescimento da dívida pública vem sendo alimentado pelos seguidos resultados fiscais negativos dos últimos anos e pela elevação dos juros. De acordo com o documento, a perspectiva de realização de déficits fiscais pelo setor público nos próximos anos e a taxa real de juros mantida em nível relativamente elevado contribuirão para que a dívida mantenha tendência de alta. O diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, deu mais detalhes.
A dívida brasileira bateu em agosto, pelo critério do Banco Central que apura esse indicador, 78,5% do PIB e vai chegar até dezembro em 80%. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida.
A IFE manteve as suas projeções que apontam dificuldades para o Poder Executivo cumprir a promessa de zerar o déficit primário da economia a curto prazo. A íntegra do relatório está disponível em www.senado.leg.br/IFE.
Condenados que cumprem pena poderão reduzir 4 dias de prisão para cada livro lido. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Pelo texto, a remissão de pena ficará limitada a 48 dias por ano e pode ser concedida a condenados ao regime fechado ou semiaberto. A proposta agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta transforma em lei uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que diminui em 4 dias o tempo de prisão para cada livro lido pelo condenado. O autor, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, avalia que o incentivo à leitura contribui para a redução da reincidência e facilita a reintegração desses indivíduos na sociedade. Já o relator, senador Castelar Neto, do Progressistas de Minas Gerais, acredita que a medida vai conferir mais segurança jurídica à norma do Conselho Nacional de Justiça.
A questão da leitura ela é prevista hoje apenas em função de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, portanto, de uma forma frágil. A proposta vem, sem dúvida nenhuma, trazer mais segurança jurídica a essa situação. De modo que o incentivo dado pela regra de remissão contribui para o aprimoramento do sistema de encarceramento e cumprimento da pena privativa de liberdade.
A proposta estabelece a existência de um projeto de leitura com a apresentação de uma resenha, oral ou escrita, sobre cada livro lido. A remissão de pena ficará limitada a 48 dias por ano, conforme sugestão do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, e pode ser concedida a condenados ao regime fechado ou semiaberto.
Senadores gaúchos comemoraram a reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os voos comerciais começam a operar na próxima segunda-feira.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, convidou os que se solidarizaram com o povo gaúcho na época das enchentes a visitarem o estado e receberem a gratidão dos moradores. A reportagem é de Érica Cristian.
Após mais de 5 meses fechado, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, reabre nesta segunda-feira para voos comerciais. O terminal, que teve as pistas destruídas pelas enchentes de maio, vai funcionar inicialmente das 8 da manhã até as 10 horas da noite. O senador Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o fechamento do aeroporto impactou a vida de milhares de passageiros e a economia local.
O prejuízo foi incalculável para a economia do Rio
Grande do Sul. Quero ressaltar que os arrozeiros gaúchos foram fundamentais para a retirada de água que tinha em cima da pista.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera a reabertura do Salgado Filho como uma extraordinária notícia com grande impacto na economia e na geração de emprego e renda. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também comemorou a retomada dos voos no terminal de Porto Alegre.
Termos ficado todo esse tempo sem o aeroporto foi uma situação extremamente difícil para o Estado, influenciando em atividades econômicas que são fundamentais, como o turismo e a própria questão logística do deslocamento de bens e pessoas.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, convidou os que se solidarizaram com o povo gaúcho na época das enchentes a visitarem o estado e receberem a gratidão dos moradores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou à empresa Enel Brasil que compartilhe imediatamente informações sobre os apagões ocorridos nos últimos dias em São Paulo. A Enel é responsável pela distribuição de energia no estado. Os dados sobre o controle operacional do sistema devem ser repassados em tempo real para as instituições envolvidas, como a Agência Nacional de Energia Elétrica e os governos dos municípios afetados. A empresa terá 15 dias para se pronunciar. O ministro do TCU, Augusto Nardes, esteve na capital paulista no início desta semana para reuniões sobre o tema. O apagão já causou mais de R$1,5 bilhão em prejuízos apenas ao comércio da cidade de São Paulo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara amplia acesso legal a informações de tornozeleiras eletrônicas.
Comissão aprova verbas para prevenir efeitos de chuvas e inundações.
Plenário autoriza municípios a fiscalizarem concessionárias de energia.
Boa noite. Proposta aprovada em plenário dá poderes aos municípios de atuarem na fiscalização das empresas de energia elétrica. O repórter Antônio Vital explica o conteúdo do projeto.
Depois do apagão que durou dias e deixou milhares de famílias sem energia em São Paulo, o plenário da Câmara aprovou o projeto que dá aos municípios e ao Distrito Federal o poder de fiscalizar a prestação de serviços das distribuidoras. A proposta também prevê que a interrupção no fornecimento de energia elétrica pode acarretar para a concessionária multa de no mínimo 20% da média das faturas cobradas das unidades consumidoras nos 3 meses anteriores ao apagão. Essa multa pode dobrar se a interrupção for superior a 24 horas. O projeto foi apresentado pelos deputados Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. No plenário, teve parecer favorável do relator, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. A proposta altera uma lei de 1995 que trata dos processos de outorga das concessões e permissões para as distribuidoras de energia. Hoje, esses contratos não passam pelos municípios e a proposta aprovada delega a eles a atividade complementar de fiscalização. O relator Kleber Verde justificou a necessidade de incluir os municípios na fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras a partir dos recentes casos de apagões ocorridos em diversos estados. Em São Paulo, mais de 250 mil residências ficaram sem luz por mais de 5 dias. No Acre, em agosto, mais de 200 mil consumidores ficaram sem energia elétrica. Em 2023, 15 dos 16 municípios do Amapá também tiveram fornecimento interrompido. Para o relator, a centralização dos contratos e da fiscalização no governo federal e na Agência Nacional de Energia Elétrica impede que os principais interessados, os municípios, atuem na prevenção e solução de problemas.
É no município onde tudo acontece. Então é fundamental e necessário, imprescindível, que ao município caiba exatamente esse papel de fiscalizar. Basta ver o que aconteceu agora recentemente em São Paulo. Ainda hoje temos lá milhares de famílias sem energia. E a companhia e a Enel, que é responsável pela distribuição de energia, até hoje não conseguiu consolidar e resolver este problema. Então se faz necessário e urgente a aprovação de uma matéria como essa, colocando ao município também o papel de fiscalizador da prestação desses serviços.
Os municípios também terão que ser ouvidos antes da licitação e contratação da distribuidora, como maneira de dar subsídios aos contratos de acordo com seus interesses. Os consórcios formados por mais de um município para gestão compartilhada de energia elétrica e iluminação também poderão fazer essa fiscalização. A multa a ser aplicada às concessionárias de energia foi acrescentada ao texto pelo relator, a partir de emenda apresentada pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, dar mais poderes aos municípios pode prevenir novos apagões.
Ele realmente faz algo que eu considero de grande importância, descentralizar a fiscalização. Ele amplia, na verdade, o rol dos entes legitimados a fiscalizarem os contratos de concessão, né, de energia elétrica, em que a gente percebe na cidade de São Paulo a queda da energia, que aí fica um jogando a culpa para
o
outro.
O projeto que dá mais poderes aos municípios na fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica e prevê multa de no mínimo 20% do total de todas as contas de luz no caso de apagão, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, critica a má prestação de serviços da concessionária de energia elétrica Enel no estado. O deputado afirma que a empresa não tem realizado os investimentos necessários para evitar apagões em municípios do interior, região serrana, norte, noroeste e região dos lagos.
Hugo Leal também se diz preocupado com a falta de fiscalização adequada por parte do governo federal. Ele ressalta que a regulação das concessões de energia é de competência da União, sem participação efetiva de estados e municípios.
Economia.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, acusa o governo de desrespeitar a lei das estatais criada em 2016 para evitar uma interferência negativa nas empresas públicas. A deputada sustenta que a volta dos prejuízos bilionários da Petrobras, por exemplo, evidencia o aparelhamento político das estatais.
Adriana Ventura aponta ainda para um possível uso da Itaipu para atender interesses sombrios de uma elite política. Na visão da parlamentar, é inadmissível que os lucros bilionários da empresa não se reflitam em benefícios para a população, como a redução da conta de luz.
Meio ambiente.
Comissão aprova projeto que destina verbas do Fundo do Clima para ações urbanas de prevenção aos efeitos de chuvas e inundações.
A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o conceito chamado de cidade esponja.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, projeto da deputada Dandara, do PT Mineiro, destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima para o financiamento de projetos de enfrentamento a inundações e alagamentos severos nas cidades. Como explica a autora, a proposta se inspira no conceito de cidade esponja. Dandara esclarece que essa concepção de cidade foi criada pelo arquiteto e paisagista chinês Kong Jianyu, inspirada na maneira como as populações asiáticas lidam com grandes volumes de chuvas no período das monções. Esse sistema busca criar espaços urbanos permeáveis para reter a água das chuvas até a absorção pelos lençóis freáticos. Isso pode ser feito por meio de estratégias como plantio de árvores, criação de jardins e utilização de pavimentos de ruas e calçadas que não impermeabilizem o solo. Diante das tragédias ocorridas recentemente por causa de chuvas, como as observadas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, por exemplo, o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, ressalta a importância das mudanças para enfrentar o problema.
As cidades esponjas são as mais aptas para a absorção das águas pluviais por um maior cuidado com a superfície que garante a permeabilidade. Elas são, assim, mais resilientes, adaptadas às mudanças do clima e capazes de mitigar os seus efeitos danosos.
Pelo projeto em análise, o Fundo do Clima poderá financiar ações que tenham como objetivo o uso de paisagem urbana para drenar, captar e reaproveitar águas de chuva e de inundações. Poderão ser financiadas também a criação e a manutenção de espaços permeáveis para conter o excesso de água. Isso inclui jardins, valas e parques. A proposta também prevê o financiamento do uso de asfalto, calçado, telhados e coberturas permeáveis e com capacidade de absorção. Na opinião de Marcelo Queiroz, o projeto é importante porque os modelos urbanos tradicionais, baseados em diminuição dos espaços verdes, canalização de rios e impermeabilização, estão esgotados. O deputado afirma que as cidades com esse padrão de urbanização se tornaram uma armadilha, em que as chuvas deixam um rastro de destruição. O parlamentar cita dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Segundo afirma, o Atlas mostra que só nos últimos 5 anos, quase 1 milhão e 700 mil pessoas ficaram desalojadas por catástrofes hidrológicas. Cerca de 256 mil ficaram desabrigadas e centenas foram mortas ou se encontram desaparecidas. As secas representam a outra face do problema. Como afirma Marcelo Queiroz, a falta de capacidade de absorção das águas dificulta a manutenção dos níveis dos aquíferos e a recomposição dos reservatórios. Situação que o deputado considera inaceitável, principalmente porque a maior parte das cidades brasileiras se encontraria em locais de clima chuvoso, em condições propícias para a reserva de água. Diante disso, o deputado defende que utilizar o Fundo do Clima para promover cidades mais adaptadas às mudanças climáticas é fundamental.
Essa mudança de paradigma de produção do espaço urbano que aumenta sua resiliência e sustentabilidade é, sem dúvida, o tipo de ação que precisa ser promovida entre os esforços brasileiros para adaptação e mitigação dos impactos das mudanças do clima.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de desenvolvimento urbano, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Direitos Humanos.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, chama a atenção para a urgência de políticas públicas voltadas para a população idosa. Ele ressalta que, segundo dados do IBGE, o número de pessoas acima de 60 anos no país ultrapassou os 15%, superando o número de jovens entre 15 e 24 anos.
De acordo com Luiz Carlos Mota, o Brasil enfrenta o desafio de garantir qualidade de vida aos idosos, assegurando ações de promoção à saúde, à inclusão social e de combate ao preconceito.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, reflete sobre os avanços na garantia dos direitos da criança e do adolescente e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a proteção, a educação e a saúde desse público.
Ana Paula Lima menciona também a consolidação do ECA, a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e a definição do marco legal da primeira infância. Para a deputada, a responsabilidade em garantir oportunidades para o crescimento saudável é de toda a sociedade.
Eleições.
Coronel Crisóstomo, de Rondônia, comemora os avanços do PL nas eleições municipais. Em sua avaliação, a direita, representada pelas lideranças do seu partido, cresceu inclusive em regiões onde a esquerda obteve o maior número de votos no pleito presidencial.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, o avanço se deu porque a direita é compromissada com a luta pela verdade, pela justiça e por valores cristãos. Para o congressista, os eleitores veem a direita como um obstáculo às decisões judiciais que desrespeitam desrespeitam o direito à liberdade de expressão e que ferem a harmonia entre os poderes.
Também Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, reflete sobre a vitória da direita nas eleições municipais. Segundo sua leitura, o resultado das urnas reflete o descontentamento da população com a gestão federal, que ele acusa de administrar mal as contas públicas e de desperdiçar o dinheiro do contribuinte com gastos desnecessários.
Na opinião de Sanderson, o Poder Executivo implantou um regime socialista no país, provocando a fuga de investidores e enfraquecendo a iniciativa privada. E por isso, os eleitores estão cada vez mais propensos a escolher propostas conservadoras apresentadas por candidatos da direita.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, celebra o avanço da representação feminina nas últimas eleições municipais, enaltecendo a força e a capacidade das mulheres ao assumirem cargos de liderança. Para ele, a presença feminina traz novas perspectivas para a política e consolida administrações mais inclusivas e equilibradas.
Eduardo Bismarck cumprimenta as eleitas em todo o estado do Ceará, atribuindo as vitórias à demanda da sociedade por progresso e amparo social. Ele fala do seu orgulho pessoal ao testemunhar a valorização das mulheres na política e reafirma seu compromisso em apoiar o fortalecimento dessa representatividade.
Política. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, está preocupada com uma investigação do Supremo Tribunal Federal contra Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, após ele ter usado a tribuna para fazer uma denúncia. Ela considera a medida uma violação da imunidade parlamentar.
Na opinião de Bia Kicis, as redes sociais também deveriam ser vistas como uma extensão da tribuna, uma vez que são utilizadas pelos políticos como ferramentas de comunicação. A deputada faz um apelo para que outros líderes políticos não aceitem essa ação e protejam o pleno exercício do mandato legislativo.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, manifesta seu descontentamento com relação às críticas feitas a matérias em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do deputado, as propostas respeitam o texto constitucional e visam restaurar o equilíbrio entre os poderes da República.
Fernando Rodolfo argumenta que as investigações contra deputados por declarações feitas na tribuna violam a imunidade parlamentar e evidenciam o mau funcionamento do Supremo. O parlamentar defende as limitações das decisões monocráticas dos ministros e sua responsabilização por usurparem prerrogativas do Legislativo.
Justiça. Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, critica o Poder Judiciário pela libertação de réus confessos. Ele cita o caso de um casal assassinado no Espírito Santo por um indivíduo que, segundo ele, havia sido liberado recentemente pela Justiça.
Na opinião de Evair Vieira de Melo, situações como essa passam a impressão de que, muitas vezes, a própria lei é usada para proteger criminosos, como traficantes e corruptos. O parlamentar expressa indignação com o que considera um conluio entre as instâncias superiores do Judiciário e o Executivo Federal.
Segurança Pública. Câmara aprova projeto que permite à polícia e ao Ministério Público o acesso a dados de tornozeleiras eletrônicas sem autorização judicial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite à polícia acessar dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial. O projeto, apresentado pelo deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, dá acesso aos dados das tornozeleiras às polícias federal e estadual, bem como ao Ministério Público. O projeto foi apresentado com a justificativa de que o monitoramento eletrônico permite à polícia saber em tempo real a localização e trajetos da pessoa que usa a tornozeleira, que pode ajudar na prevenção e solução de crimes. Além de permitir o acesso às informações transmitidas pelas tornozeleiras, o projeto autoriza a Polícia Penal a encaminhar à prisão as pessoas monitoradas que violarem as regras do monitoramento, como, por exemplo, a presença em local proibido. Elas deverão ser levadas ao juiz para se explicar. O relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, disse que a proposta melhora as condições de trabalho dos profissionais da segurança pública.
Realmente traz uma condição melhor para o trabalho de quem faz a segurança pública em nosso Brasil. Então, para os agentes de segurança pública, inclusive para o Ministério Público também, ter o acesso ao monitoramento. É muito importante, já que a gente sabe que hoje a impunidade campeia no Brasil.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o acesso aos dados das tornozeleiras é um avanço no combate ao crime.
Esse projeto, ele apresenta inúmeros pontos
que são interessantes. Primeiro, acesso aos dados de monitoramento sem ordem judicial. Há um sistema de georreferenciamento de monitoramento em tempo real, que isso vai fazer toda a diferença para baixar os índices de criminalidade, e a intervenção imediata da Polícia Federal.
O projeto prevê mecanismo de controle do acesso aos dados das tornozeleiras. Todos os policiais integrantes do Ministério Público que consultarem as informações serão identificados no sistema para prevenir mau uso do acesso. Depois de aprovado, o projeto que permite à polícia acessar dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, ressalta o Dia dos Professores, comemorado esta semana. Ao exaltar a profissão, o deputado lembra que todo cidadão teve sua educação moldada por algum docente.
Em homenagem ao Dia do Professor, Gisela Simona, do União de Mato Grosso, conclama a população a refletir sobre o respeito e a valorização dos docentes. Ao lembrar que a profissão era reverenciada no passado, a deputada analisa que atualmente os professores enfrentam desrespeito, violência e baixos salários.
Gisela Simona alerta ainda para o aumento de professores temporários na rede pública e o risco do comprometimento da qualidade do ensino. Ela acredita que a estabilidade aos profissionais é fundamental para uma escola mais eficiente.
Socorro Nery, do PP do Acre, reforça a importância dos professores para a construção de uma sociedade justa e fraterna. Para a legisladora, é preciso valorizar a profissão, oferecendo formação de qualidade, carreira atrativa, melhores condições de trabalho, atenção à saúde mental e o cumprimento do piso salarial.
Coronel Ulisses, do União do Acre, ao prestar suas homenagens aos professores, critica o governo federal que, segundo ele, tem promovido gastos desnecessários em vez de investir em educação. O legislador cita uma greve dos professores federais para ilustrar o descontentamento da categoria com planos de carreiras e salários.
Coronel Ulisses sugere que o governo invista mais nas escolas cívico-militares, que, em sua opinião, têm apresentado resultados muito positivos. Ele cobra também a melhoria salarial dos profissionais da educação.
Welter, do PT do Paraná, celebra os 8 anos do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná, em Toledo. De acordo com o congressista, o curso foi criado no contexto do programa Mais Médicos, merecendo destaque pela excelência da formação oferecida e pelo impacto positivo no atendimento à população.
Ao cumprimentar toda a comunidade universitária, Welter externa seu orgulho pelo compromisso da Federal do Paraná com a sociedade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Fátima Uchoa e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite e ótimo fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.